Olá, seja bem-vindo ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com a Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Em vários momentos na história, o papel das mulheres se limitava ao lar, aos filhos e à submissão aos maridos. A história começou a mudar por meio de vários movimentos iniciados no século XX. Essa realidade motivou a professora Rutemara Florencio, da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, em Roraima. Ela observou a predominância do personagem masculino ligado aos aspectos econômicos e políticos nos materiais didáticos da escola e a necessidade de incluir as mulheres ali. Assim nasceu o projeto Histórias das Mulheres em Roraima. Rutemara criou, ao lado de 100 alunos do ensino médio, documentários e sites abordando a história de mulheres que contribuíram para o estado de Roraima. Com pesquisas, entrevistas, produção de textos, leituras e vídeos, os estudantes fomentaram um dos projetos vencedores do Prêmio Educador Nota 10. O trabalho despertou o interesse dos próprios alunos pelas histórias de vida das mulheres próximas a eles, que passaram a ser observadas durante a elaboração do projeto. Nossa repórter Tayane Scott conversou com a professora para entender um pouco mais do projeto e a emoção que teve ao observar o resultado obtido com ele. Confira!
Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da inspiração para fazer esse projeto que acabou sendo contemplado como um dos vencedores do Educador.
Eu sou professora de História, né, da Rede Pública Estadual, e o material didático que nós recebemos na rede, ele tem uma perspectiva que liga sempre economia e política, e nesses aspectos, historicamente falando, os homens predominam como personagens e sujeitos históricos. A partir dessa visão de que só o homem é como se fosse o sujeito histórico, eu observei a necessidade também de incluir mulheres, porque as mulheres, elas constroem a sociedade, elas são sujeitos históricos, estão no mesmo patamar do homem, ocupando cargos de liderança, profissões de excelência, né? E ela não aparece na sala de aula, ela não é estudada. E a partir da necessidade de um material, houve então a criação do projeto. Um outro fator é também a questão da mulher aparecer muito na mídia como vítima de violência. A mulher aparece constantemente, diariamente, em jornais, internet e também nos noticiários, como uma vítima da violência. Mas onde estão as mulheres que ocupam cargos de liderança, que estão fazendo história em suas profissões? Elas não aparecem. E essa necessidade levou à criação do projeto.
E você se preocupou bastante em trazer mulheres de destaque também da região onde vocês estão inseridos, né?
Por isso, tema do trabalho é Histórias das Mulheres em Roraima. São mulheres que são roraimenses e que também não são roraimenses, porque o estado de Roraima é um estado imigrante. Então, várias mulheres migraram para lá ou nasceram lá e elas ocupam esses cargos, mas nós não sabemos. Os alunos não sabiam, a sociedade não sabia que essas mulheres eram protagonistas em suas áreas, em suas atividades, e agora se sabe. Por quê? Porque há uma ênfase num outro aspecto da mulher que não como sujeito histórico.
Perfeito. A gente sempre valoriza o homem, né? A gente até esquece de estudar aqueles personagens femininos da história mesmo, né? Que marcaram. A gente tem exemplos como Joana d'Arc, que trouxeram coisas maravilhosas. E hoje a gente tem exemplos como a Paula, que estava na Microsoft, e tantos outros dessas localidades que a gente nem imagina. Você acredita que seu projeto, mais do que incentivar os alunos a irem atrás dessas histórias, também trouxe uma contribuição importante para a comunidade, de maneira geral, nesse sentido?
Com certeza. A escola, ela é composta, a comunidade é composta de homens e mulheres. Ambos têm que ter essa perspectiva de serem protagonistas. Não apenas um grupo, mas o outro também precisa estar no pé de igualdade. E como trazer esse pé de igualdade se você não aborda, por exemplo, a mulher como sujeito histórico? Então, dentro da sala de aula, sendo estudada como, inclusive, uma fonte histórica que conta a história do Estado através das suas memórias, é de grande valia, não apenas para os alunos, mas para a família do aluno, para a comunidade, porque ele se vê, a menina se vê, e o menino aprende com aquele exemplo. Tanto é que a maior parte de entrevistas os meninos queriam fazer, porque eles vestiram a camisa do projeto devido à questão importante que eles observaram na temática. Então, eles acharam realmente que a história sempre aborda os mesmos assuntos, os mesmos personagens, mas agora a história trazia para a sala de aula a mulher roraimense, a mulher indígena, a mulher negra, a mulher branca. Todas estão lá, a professora, a desembargadora, a médica, a líder religiosa. Ela está na sala de aula sendo estudada como sujeito. A sua memória está aparecendo vinculada à história do Estado. Então, agora ela não é mais invisível, ela se torna visível, mas mais do que isso, ela se torna um exemplo de referência para o aluno e para toda a comunidade, inclusive para a cidade, para o Estado e para o país também, né?
Falando um pouco mais detalhadamente do projeto, quantos alunos participaram desse projeto com você? E qual foi o principal feedback? Você falou muitos meninos queriam entrevistar. Quais foram os feedbacks que eles te trouxeram que você considerou relevantes? Falou, ah, puxa, acho que eu consegui fazer um bom trabalho.
Olha, 4 turmas de terceiro ano. Ao todo, quase 100 alunos iniciaram o trabalho, porém tiveram algumas transferências. Finalizamos com 89 no total. Desses 89, a maior parte meninos. As meninas perderam, assim, alguns números, né, uns 3 ou 4 meninas a menos, mas havia um pé de igualdade ali entre meninos e meninas. O que os alunos aprenderam, o que eles trouxeram e por que, que eles se engajaram? Justamente pela questão da pesquisa de campo. A pesquisa de campo, para eles, foi um referencial. Tanto para o menino quanto para a menina. Agora, para os meninos, aquela ideia de entrevistar o outro, mas é uma mulher, de observar através da fala dela, o que ela passou. Isso tudo criou uma relação de empatia. E o feedback que eles me deram é o seguinte: eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu não sabia que a vida da mulher era tão difícil, era tão dura, porque eu não prestava atenção. Fazendo o trabalho, eu passei a prestar atenção. As meninas se espelharam, tem elas como exemplo, inclusive algumas falaram, eu quero fazer direito, eu quero ser juíza, porque eu posso. Porque aquela ou a outra estudou na escola pública, todas estudaram quase em escolas públicas da região. E elas chegaram a postos máximos em suas profissões. Lideranças, deputadas, federais, estaduais, todo mundo entrou nesse projeto. Então ali é uma referência positiva para o menino e para a menina. O menino se vendo no lugar da mulher e tomando ela como exemplo, inclusive para a profissão. A menina, da mesma forma, tendo um exemplo de mulher que pode e ela pode se tornar, conseguir, nesse exemplo, ser aquilo que ela deseja ser.
E o que, que você acredita que o prêmio, o Educador Nota 10, vai agregar nesse seu projeto e vai trazer de mais gás, mais impulso para que você continue com ele e com outras ideias nesse sentido?
O prêmio Educador Nota 10, ele é um divisor de águas na carreira dos professores. É a segunda vez que eu participo, na primeira vez que eu inscrevi um projeto, ele ficou entre os 50 e essa segunda vez ele entrou nos 10, né? É muito gratificante o professor receber esse carinho, essa homenagem que o prêmio proporciona. E os alunos desse ano já querem continuar o projeto dos alunos do ano passado. Isso antes do prêmio, porque eles ficaram sabendo que os alunos do terceiro tinham feito um trabalho maravilhoso, porque os alunos saíram anunciando. E isso apareceu no Dia Internacional da Mulher. Nós fizemos uma apresentação para essa sociedade roraimense. Nós levamos as mulheres, as famílias dos alunos, os alunos destaque, receberam um troféu. E eles, os alunos desse ano, queriam também fazer e já tinham novas ideias, dando outras mulheres nomes. Eles foram em busca de mulheres que estão fazendo história no Estado, mas que não estavam no trabalho. Então, eles exigem continuar o trabalho esse ano. Isso já é um retorno positivo, porque o que os alunos do ano passado fizeram está revertendo para os alunos desse ano quererem fazer algo e continuar, porque viram a importância da temática, a importância do trabalho na inserção da mulher como sujeito histórico. Isso talvez seja o que mais me agrada no trabalho. E o Educador Nota 10, ele veio coroar essa temática, porque ele também vestiu a camisa da inserção da mulher. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o prêmio, fui informada, né, que fui receber o prêmio, porque O trabalho, para mim, foi um dos melhores que eu já fiz em toda a minha vida. É, orientar o aluno, engajar, motivá-lo a fazer aí. Eu fui com eles em uns 41 entrevistas. E eles estavam sendo avaliados em situação de entrevista, porque eles haviam aprendido metodologia. Eles sabiam o que era um projeto, o que era a metodologia da história oral, que é a parte que fundamenta, né, a metodologia da coleta de dados. Então, eles estavam o tempo inteiro, no início da entrevista e depois de todas as ações que eles fizeram, sendo avaliados. Então, todo o processo não foi um processo qualquer. Ele foi um processo grande, porém, que atribuía nota. Mas o mais interessante eu vou te contar agora.
O que foi? Fiquei curiosa.
Depois que acabou as notas e o ano, eles quiseram continuar trabalhando. E isso partiu muito dos meninos. Os meninos quiseram continuar e aí uma mulher queria que outra fosse entrevistada e começou a indicar. E eu falei assim, vamos ou não vamos? Eles, vamos. E aí nós saímos, às vezes, 8 horas da manhã, entrevistávamos 2 ou 3, porque a cidade é pequena, então dá pra gente se deslocar. E eu ia com eles fazer essas entrevistas, mesmo depois que não valia mais nota.
Ou seja, criou uma rede mesmo, não era um trabalho que eles estavam fazendo para cumprir ponto, cumprir ali a tabela do dia a dia, né?
Não mais. E é, talvez seja esse o ponto que me emociona nesse trabalho. Porque você vê meninos querendo aprender com as mulheres. Você vê eles falando, eu passei a valorizar a mulher. Eu não sabia que a mulher tinha uma rotina difícil, porque a mulher, ela tem um padrão. Nós, mulheres, temos um padrão que nos aproxima enquanto mulheres. Não interessa a classe social, não interessa a sua etnia. Você, a mulher, se aproxima de outra por conta de um padrão social que nós temos e é nos dado, e esse padrão é nos fornecido ao nascimento. E aí aquele menino está lá em situação de troca com aquela entrevistada, mas ele não está apenas fazendo uma entrevista, ele está se colocando no lugar dela. E é aí que ele está aprendendo talvez o que ele vai levar para a vida inteira. Não apenas para uma nota, para uma avaliação que é necessário porque a gente está trabalhando na escola, né? É necessário que ele consiga ver a mulher nesse ponto de vista do ser humano. Do outro, da outra que faz parte dele também. Então, quando ele começa a valorizar a mãe, a irmã, a namorada, ele vai criar uma rede, um conceito para que ele seja um homem parceiro da mulher e não apenas aquele que quer mandar na mulher ou quer ter, dominá-la. Então, ele vai ser parceiro. E é esse o grande aprendizado, eu acredito, desses alunos de 2018.
E agora, com o prêmio, vocês tiveram essa experiência de fazer a troca com outros professores de outras realidades completamente distintas. O que que fica, ou o que que você acha que essa experiência vai te agregar ainda mais para o seu trabalho como educadora, para fomentar esse tipo de ideia?
Uma das questões principais é que eu sou professora da rede pública. E a rede pública, ela ainda é muito vista como uma rede que tem uma qualidade ruim, digamos assim, em relação à educação, à escolarização de forma geral. Quando você faz um projeto como esse, colocando aos alunos, e não só esse projeto, como você bem falou, os outros, todos colocam o aluno como um protagonista da sua aprendizagem. Não é deixar ele fazer o que ele bem entende, as pessoas entendem errado. É conduzi-lo, orientá-lo, é motivá-lo a fazer algo diferente, a criar conhecimento, a observar que ele também é um criador, não é um reprodutor de conteúdo. Porque quando ele cria, ele está exercitando todas essas habilidades e competências, inclusive que a BNCC está expondo hoje, que vai ser o grande marco, né? É legal para a educação aí.
Sem querer te interromper, mas só para ficar claro para quem está ouvindo, o que seria a BNCC?
A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar todas as aprendizagens no Brasil, de norte a sul, em todo o país.
Perfeito. Bom, Tamara, para a gente terminar, porque a gente poderia ficar horas discorrendo sobre o projeto, porque é muito bacana, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus colegas educadores aí do Brasil inteiro, ou para quem está pensando em se formar educador, trabalhar com isso no futuro, de como eles podem ajudar nessa meta, nesse objetivo de melhorar a educação aqui no Brasil.
Primeiro que você precisa ter uma dedicação bastante grande aos conteúdos, às questões teóricas da educação. Você tem que entender como é que a educação funciona. Você também precisa entender que a educação escolar, ela é algo específico e que há necessidade de você entender o aluno de hoje. Porque o aluno do século XXI não é o mesmo aluno do século XX, não é o mesmo do século XIX. Mas, infelizmente, a estrutura da escola ainda é do século XIX, com uma carteira atrás da outra, um professor, um quadro e livros, ou o professor numa figura mais central e o aluno numa figura mais periférica. O que nós temos que entender é que o conhecimento hoje, ele se faz na interação, onde um é o orientador e o outro é orientado, que vai, a partir também dos seus conhecimentos, construir um outro conhecimento. Esse conhecimento ali é conhecimento acadêmico, conhecimento que ele já traz da vivência dele, juntamente com uma organização ali metódica que a escola proporciona, através do seu currículo, através das suas diretrizes de educação em geral, né? Então, é importante que as pessoas que queiram ser professor, elas consigam compreender que a escola é um processo, a escola pública, ela é ainda mais importante, porque é onde está o maior número de pessoas matriculadas no nosso país, e que ela precisa mudar, se adequar às perspectivas de uma sociedade que vem sendo transformada e que hoje lida muito com tecnologia. A tecnologia tem que se inserir na escola. Isso precisa de um consenso. Professores, seus métodos, estudando as leis, estudando também a BNCC e o seu currículo, claro, como também os líderes, secretários de educação e ministros e tal, que vão lidar com essa educação para ela se tornar uma educação realmente de muita qualidade, que é o que nós estamos precisando. É importante que o professor pense globalmente.